Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 5 minutos, 11 graus a temperatura para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. E estamos iniciando mais um assunto para você no painel diariamente aqui das 11 ao meio-dia. Neste momento, um friozinho normal, friozinho gostoso em Caxias do Sul. E mais uma vez a gente traz aqui um assunto para você interagir com a gente. Interagir, ampliar os seus horizontes e contribuir, né, para o crescimento não só de Caxias do Sul, mas aqui da região também. Nosso assunto hoje é direcionado à cultura em Caxias do Sul, porque acaba o prazo nesta sexta-feira para a seleção, né, a chamada, na verdade, a Prefeitura abriu já o edital de chamada pública da seleção de projetos culturais para receber o apoio financeiro por meio do Financiarte, o financiamento da arte e cultura caxiense. Os interessados deverão entregar os envelopes lacrados com a documentação e a proposta cultural exigida no edital na Central de Licitações até o dia 30 de julho, portanto, o final do mês, né? Eu falei final de semana louca. Recém comecei o mês, Jesus do céu, até as 9 horas da manhã. Portanto, tem aí, claro, que as pessoas já se movimentaram, já se organizaram, mas o prazo final é 30 de julho de 2019. Um edital ou um projeto ou um financiamento que iniciou lá em 2009, né? Fez 10 anos esse ano. Por isso, hoje, o nosso painel vai tratar mais uma vez da cultura de uma forma mais focada aos financiamentos de apoio ao desenvolvimento da arte e cultura e também o esporte aqui em Caxias do Sul. O produtor cultural, infelizmente, está num país em que ele não consegue desenvolver a cultura sozinho, ou só com o apoio de uma ou duas empresas, dependendo do tamanho do projeto. Por isso, as administrações públicas, a exemplo de milhares, ou melhor, de muitas cidades no Brasil, também têm esse apoio super importante para a produção cultural. Por isso, o nosso parceiro Robson Cabral, que entende muito de leis de incentivo à cultura, retorna aqui aos estúdios, Robson, para a gente falar especificamente sobre o Financiarte, e para que as pessoas conheçam o trabalho mais de perto de vocês e a importância de um financiamento cultural. Bom dia.
Bom dia, bom estar falando com os amigos da tua rádio, bom estar falando contigo e bom estar aqui do lado também da nossa Zica.
Da nossa Zica Stock, mas ela que tem trilhado aí um caminho de árduo, né, Zica? Não tem sido fácil, mas chegar onde tu chegaste também, com certeza você deve ter apoio de muitas leis de incentivo e também de pessoas que puderam ter não só a iniciativa, mas a sensibilidade de abrir o seu olhar e a sua cabeça para este fomento de mão de obra, de trabalho, que é a cultura também, numa cidade que cresce assustadoramente como Caxias do Sul. Hoje, diretora de uma escola de teatro e trabalha fomentando não só a mão de obra, mas também largando, porque eu não vou dizer jogando, porque é uma expressão que a gente usa jogando no mercado de trabalho, acho tão forte, mas também dando, né, para o mercado de trabalho mais profissionais que vão continuar o teu trabalho. Bom Exatamente. Dia e obrigada mais
Bom
uma vez.
Bom dia, Rosângela, obrigada. Ótimo estar aqui também, Rob, para a gente conversar um pouco sobre isso, da grande importância que é esse fomento. Aliás, é fundamental tanto quanto saúde, educação, segurança, ele faz parte não é um tripé, ele faz parte desse hall de coisas que seguram uma comunidade, uma sociedade. E a gente trabalhou durante 30 anos com esse tipo de uma economia mista. A gente tem a escola particular, mas também trabalha direto com esses fomentos e também a gente circula muito em lugares, em bairros, e colhe depoimentos de pessoas que foram beneficiadas por esses, pelo resultado desses fomentos, uhum, e como hoje elas estão desassistidas e assustadas por, uhum, isso também, por causa dos jovens que ficam sem atividades e tal. Então, acho bacana, muito bacana a gente falar um pouquinho sobre isso.
Especificamente neste edital serão destinados R$105 mil para o financiamento de projetos culturais que devem abranger as artes visuais, cinema e vídeo, ainda dança, folclore, artesanato, literatura, música e teatro. Este ano, completando 10 anos do Financiarte, um valor que economicamente é o que a administração pública pode oferecer, por isso, claro, a gente não poderia deixar de chamar para esse bate-papo também. Não pôde estar presente, mas está via telefone o secretário da Cultura de Caxias do Sul, Joelmir da Silva Neto, para a gente tentar ampliar esse assunto, secretário, já dando o nosso bom dia especial e nosso agradecimento a atender a reportagem da tua Rádio São Francisco e tentando ampliar, fazendo com que a população tenha em mente a importância deste valor, que, na visão da administração pública, é o máximo que pode se chegar esse ano, secretário. Bom dia.
Bom dia a todos.
O edital de 2019 vai contemplar projetos variados em Caxias do Sul, tendo a sua última chamada aí, o final do mês. Secretário Joelmir, financiamento de arte e cultura em Caxias do Sul, na sua visão, qual é a importância hoje para o desenvolvimento da cidade?
Olha, na verdade, o financiamento tem um importante mecanismo aí de fomento à arte, né, que juntamente com a lei de incentivo à cultura, ele então leva para a comunidade, né, de forma não só central, mas descentralizada também, diversas manifestações, né, artísticas e produção de espetáculos, produção, oficinas, enfim, diversas ações realmente aí de fomento à cultura. Então, a gente realmente tem esse ano, para esse edital, na verdade, esse valor aí de 105 mil, né? E sendo que a gente recém agora está pagando o valor aí de aproximadamente R$100 mil do edital 2018, né? Então, somando aí já em torno de R$200 mil só para o Financiarte, né? E um valor realmente abaixo do que já foi oferecido, enfim, ao programa, né? Porém, dentro de outras necessidades também da administração e de momentos aí ao qual a economia ainda não é muito favorável, consideramos um valor bem importante, né? Somando a já praticamente 1.400.000 aí que temos até o momento, só esse ano, de captação na Lei de Incentivo à Cultura. Então, isso já totaliza aí mais de 1.5 milhão entre esses dois mecanismos e ainda estamos em pleno início de julho, né?
Agora, secretária, uhum, o senhor sabe que Caxias do Sul tem uma mão de obra no que diz respeito à produção cultural que cresce e que vê também um nicho de mercado em que movimenta a roda da economia. A produção cultural como um todo tem trabalhado arduamente, está aqui o Robson Cabral e a Zica Stockmans, que sempre participam da programação da tua Rádio São Francisco, no sentido também de informar a população o que a produção cultural efetivamente faz com o dinheiro. Eu gostaria até de abrir o papo com vocês, Robson e Zica, interagindo com o secretário da Cultura neste momento.
Bom dia, secretário. E acho que a gente pode levantar uma questão importante, que é a gente, neste momento, acaba trabalhando com 10% do valor que habitualmente era utilizado. E também a gente, em vários debates, acaba pensando que essa diferença de 90% deste valor acaba sendo ínfima para aplicação na educação e também na saúde, enfim, na segurança. E também não se tem ideia certa de que esse valor seja realmente aplicado dessa forma. E então a gente até pergunta, né, se essa diferença de 90% a menos na aplicação do Financiarte é
Você está tendo um impacto na saúde, na educação e no
exato,
principalmente,
essa
que foi,
verba, secretário.
Olha, na verdade, assim, a gente não tem, a verba ela não é destinada, ela não sai de uma secretaria para outra quando não se tem essa verba, né? A gente já tem, historicamente, isso não é só nessa gestão, já em 2015, ali a gente já teve uma redução significativa no orçamento 16, então nem se fala, visto a crise econômica que já estava aí atingindo o país de forma forte, né?
Eu achei interessante, então, secretário, porque essa dúvida é uma dúvida que a população, no modo geral, né, secretário, Robson, Zica, eles também nos questionam, nós como jornalistas, como pessoas da mídia, mas é um dinheiro que se aplicasse, digamos, sei lá, R$500 mil na cultura, poderia tirar um pouco para aplicar na saúde. Quando a gente sabe que esta diferença e esta troca de secretarias não existe, não é, secretário?
Não, até existe, porque o recurso, sendo do vínculo livre, do recurso geral da prefeitura, ele é destinado na lei orçamentária de acordo com as necessidades, né? Nós temos legislações, assim como o próprio financiado, óbvio, que já obrigam o município a direcionar os percentuais, né, na lei orçamentária. Então, nós, em um município tendo uma estimativa de receita baixa, por óbvio, ela vai destinar primeiro as obrigações legais, né, e depois ela vai distribuir o saldo entre as outras ações, as quais não dependem de lei, e aí sim tornam-se ações livres, né, de gestão de governo. Livres é modo de dizer, né, porque tudo depende de lei, enfim, mas com uma flexibilidade maior na forma, no momento, enfim, de fazer executar. O que a gente tem, então, não foi uma retirada para tais áreas, né? Como a gente tem um orçamento menor para a pasta, e isso não em virtude da gestão em si, mas sim das condições como um todo do orçamento e dos compromissos da gestão com a população e também serviços essenciais, a gente tem um valor assim reduzido dentro do financiário, porque as outras ações também precisam acontecer, como a própria manutenção, querendo ou não, de todos os nossos espaços, né, ao qual a gente tem um custo também significativo com servidor, porque a cultura tem diversas casas e agora estamos aí com mais uma pronta, né, para prestes à inauguração, que é o Estação Cidadania, agora o antigo CEL, né, que é lá na Cidade Nova. E então é mais um espaço onde a administração está já direcionando recurso, né, e agora com a inauguração ainda vai ter que colocar muito mais atividades, então, e recursos naquele espaço. Então é um orçamento pequeno ao qual a gente precisa gerenciar, e muitas vezes isso impacta, óbvio, em programas como o próprio Financiarte, né, e mais ações ainda, as quais estamos agora encaminhando, de modernizar, por exemplo, o Teatro da Casa da Cultura, que está também defasado, desatualizado. Então, são situações as quais merecem também uma atenção, né?
Nesse sentido de cada ano que passa, secretário, a gente percebe que o Financiarte já começou, já distribuiu aí, chegou a distribuir R$2 milhões, né? Lá isso. Em 2008, 2000 e alguma coisa.
Não, até de 2008 até 2016. Parou nessa gestão que teve o corte significativo, né?
Nesse corte, secretário, há esforços por parte da secretaria com a mão de obra da cultura em Caxias no sentido de buscar alternativas, já que a gente sabe que vivemos um momento economicamente, o Brasil todo está ruim, e a gente sabe que, infelizmente, as pastas de cultura, de esporte, sempre acabam tendo as suas pastas com as verbas mais reduzidas. Há uma discussão global, há esta vontade de ambos os lados de procurar formas mais rápidas de, claro, não deixar a cultura ir por terra em Caxias do Sul?
Claro, a gente sempre busca, né? Uma das questões, eu sei que há diferença, por mais que é uma ferramenta de fomento igual, similar, né? Mas há diferença na questão da lei de incentivo à cultura, mas há um fortalecimento já dessa lei em Caxias, como a gente comprova com a captação maior já, com a baixa do financiamento, os produtores também procuraram mais a lei de incentivo, e a gente está em contato, inclusive estamos preparando em breve agora, junto com a Secretaria de Receita, uma capacitação também com empresários, com contadores e também produtores, para tentar ampliar e fortalecer, tornar mais fácil, mais atrativo, para que as empresas possam apoiar também projetos de lei de incentivo. Outras situações que a gente busca, é difícil, mas a gente está buscando fortalecer o nosso FEC, que é o Fundo Especial de Cultura. É muito baixa a entrada de recurso nesse fundo. A gente teria que ampliar, teria que aumentar para conseguir, talvez, disponibilizar alguma coisa para o fomento deste recurso, né? Hoje, ele é insignificante. Assim, não chegou a 80 mil reais, né, nesse ano. Eu nem sei se vai chegar. Então, são recursos que a gente precisa buscar.
Esse recurso vem de onde, secretário? Isso que o senhor falou agora.
O recurso, ele entra normalmente de receitas de bilheteria, do teatro, de taxas de reserva, enfim, que muitas vezes a gente também isenta justamente por parceria, porque o evento é beneficente, porque o evento não tem cobrança de ingresso. E, ao mesmo tempo, isso também é um fomento, porque a gente deixa de receber essa taxa, né, que é prevista em decreto, isenta muitas vezes o produtor, o parceiro, enfim, o próprio artista. Então, também é uma forma de auxílio. Óbvio, né, que não é o recurso direto, mas é um auxílio importante. E é um recurso que deixa, muitas vezes, mil e cem, que deixa ali, se cada espetáculo entrasse esse valor, a gente chegaria fácil a 200, 300 mil reais no ano desse fundo, né? Então, é mais uma forma também que a gente está buscando aí agora questionamentos jurídicos. A gente tem os grupos aí, a gente quer também tentar trazer com a orquestra, com a companhia, com o coral, alguma forma de fortalecer também esse fundo com algum tipo de receita. Algumas pessoas gostariam de contratar esses grupos, então a gente está viabilizando a forma legal de também estar usando esses grupos para trazer receita para o fundo.
Como produtor cultural, Robson, você ocupa bastante essas linhas de incentivo financeiro, porque não tem como você colocar em prática o seu projeto. O Financiate em Caxias do Sul impacta até que ponto no trabalho de vocês no dia a dia?
Olha, em primeiro lugar,
você vinha acompanhando premiado com esses projetos?
Cara, eu trabalho com produção cultural aqui em Caxias, especificamente com produção cultural, desde o primeiro edital, onde foi contemplado. O primeiro edital é maior do que esse desse ano, então, para vocês terem noção. Isso é 2002 para 2003. De lá para cá, participei como produtor cultural, como artista em alguns casos, né? Me especializei em gestão de cultura justamente por causa de um mercado que vinha nascendo aqui em Caxias. Mas para mim o que me chama atenção, na verdade, é o discurso retórico da Secretaria de Cultura no que diz respeito ao seguinte: a gente está discutindo o rombo do Financiarte. Quando a gente coloca FEC ou a Lei de Incentivo à Cultura, principalmente no mesmo bolo, para maquiar, dizer que já coloquei 1.400.000 na Lei de Incentivo, não sei o quê. Eu não sei se ou o secretário desconhece ou ele desconhece qual é que é a função de cada ferramenta, né? Como eu sei que a Secretaria desconhece o Plano Municipal de Cultura, que foi construído a mais de 100 pessoas por dezenas de entidades entre 2009 e 2012, com certeza o secretário acompanhou isso e sabe muito bem do que eu estou falando. Se ele tivesse lido, ou a equipe dele tivesse lido o Plano Municipal de Cultura, ele ia se dar conta de que o Fundo de Cultura, nosso Financiarte, e a Lei de Incentivo à Cultura, é a mesma coisa que misturar alhos com bugalhos. Cada um tem uma função totalmente diferente. E é importante que a população saiba qual é a função de cada um e saiba essa maquiagem retórica que a Secretaria de Cultura utiliza-se sempre, né? De pouco dinheiro e tal. A Lei de Incentivo à Cultura, falando especificamente da Lei de Incentivo à Cultura, ela é uma renúncia fiscal onde os projetos culturais que têm apelo comercial, que tem apelo comercial, são os que conseguem, com a Randon, com a Marco Polo, com a Intral, com a Pisani, com as empresas da cidade, o aporte necessário para poder acontecer. Então, a Lei de Incentivo à Cultura, por conta de um cenário profissional que a gente vinha construindo há mais de 20 anos, e a Zica é prova viva disso, ela continua da mesma forma, e continua aumentando, desaumentando, de acordo com o andar da carruagem. Por que que existe o Financiarte? Quando é criada a Lei de Incentivo à Cultura, viu-se que só as empresas, só tinham interesse em aportar valores nos projetos que vão ter um retorno comercial. Ninguém queria botar dinheiro no CASE do Reolon, ninguém queria botar no CAPES, Joana d'Arc, da VLP, ninguém queria fazer nada de descentralização da cultura, sabe? O que o poder público, baseado na Constituição, prevê? Né? Prevê que, tipo, quando o Estado não consegue chegar em determinadas camadas sociais, levar a cultura para esses grupos, automaticamente o Estado tem que intervir e criar uma ferramenta para levar isso aí. O que se criou a ferramenta? A partir de um cenário de produção cultural que vinha se profissionalizando, se criou o Fundo de Cultura, Fundo para a Cultura, lá em 2002, e que foi incrementado em 2009. Percebeu-se o capital político, por isso que eu me dói não entender, que esse pessoal que está aí agora, não entender o capital político disso, não entender que isso tudo, no fundo, que é o que interessa para esse grupo, é voto. Então, também eles não estão percebendo que estão perdendo voto, mas não é isso que eu quero chegar. O que eu quero chegar é o seguinte: o Financiarte, ele foi criado para atender justamente quem não recebe arte, quem está à margem de erro. Comunidade indígena, comunidade quilombola, os pobres da periferia, do burgo, da zona do cemitério. Quem eles acham que está perdendo o Financiarte? O Robson, a Zica. A gente já está fora desse cenário, velho. A gente está num outro cenário. Quem está perdendo justamente é quem está mais precisando. Quando o secretário diz, sim, é importante o investimento em cultura, são três projetos que esses 105 mil prevê. O próprio anúncio é mentiroso, que fala em 7 áreas. Não vão ser contempladas as 7 áreas. Vão ser contempladas no máximo 3 áreas. Então, isso já é uma falácia. Né? E é importante, só complementando, Rosane, é importante a gente dizer que o corte que houve, o próprio governo que está agora atual, anunciou em março de 2017 um edital de 2 milhões e 400, cheio de pompa, foi para a mídia, foi para a TV, foi para o Facebook, fez maior alarde. E aí o que ele fez? Ele foi lá, na hora do vamos ver, e colocou 600 mil. Esses 600 mil já foi um corte hediondo. Depois ele anuncia um novo edital sem dar valor, demora 18 meses para dar o resultado, sendo que qualquer... Aí eu penso assim, é muito amadorismo, desculpa, Rosângela, porque todos os projetos, para você ter noção, o projeto Cinema de Verão, que vai acontecer em janeiro do ano que vem, eu já estou com todas as autorizações das praças, das manifestações de interesse. Como é que eu vou chegar lá em janeiro e o cara diz, não, é daqui 6 meses. Aí eu tenho que pegar tudo de novo. Esse cenário amador que a secretaria está propondo, isso não existe em lugar, em referência a lugar nenhum. Eu gostaria que o secretário dissesse, baseado em quê? Que cortar 90% do Financiarte, onde a gente está ganhando? Sendo que quem está perdendo esses 90%, a não ser que a prefeitura, ideologicamente, está dizendo, gente de bairro, pobre, negro, comunidade periférica, essa galera não tem direito ao fundo de cultura, porque quem acaba tendo direito, com três projetos, eram 70 projetos por ano, hoje, sabe? Passou PT, passou PDT, passou PMDB, e aí vem esse grupo de pessoas que desconhecem o Plano Municipal de Cultura propor absurdos de cortes e ainda vem com retórica de querer juntar lei de incentivo junto a isso. Para, secretário, admita que não tem nada, a não ser que ele ache que fundo de cultura e lei de incentivo à cultura é a mesma coisa. Se ele acha que é a mesma coisa, aí eu desisto da retórica, a gente espera mais um ano e aí muda isso pelo voto.
Secretário, resposta com o senhor.
Olha, primeiro que sim, a lei de incentivo é uma renúncia, mas ele é um dinheiro público que deixa de entrar nos cofres públicos, né? E o município, pela lei, mas também por entendimento da gestão, né? Em momento algum reduziu esse percentual, né? E mantém esse percentual para justamente reconhecer a importância dele.
Obrigado, ele, por ler, manter, né?
Ele é, né? Ele é obrigado não, porque ele é de 1% a 3% e é historicamente a 1,5%. Então ainda poderia, sim, baixar para 1%.
Então, fique à vontade.
Então, assim, esclarecer que o recurso público é de todo contribuinte, assim como ele sendo aportado, como é o caso do Financiarte, ou renunciado, como é o caso da lei de...
Secretário, quem que se beneficia com a lei de incentivo à cultura e quem que se beneficia com o Financiarte? Você pode contar para a comunidade?
Bem, quantos projetos sociais passam pela lei de incentivo à cultura? Tá? E muitas empresas já esperam e já têm isso muito forte. Eu não vou citar projetos, porque eu não quero aqui fazer diferença, enfim, mas muitos realmente projetos sociais. A gente sabe que o Financiarte, ele tem uma intenção de realmente pegar também produtores e artistas que estão iniciando, né? Isso, inclusive, mudou na adequação da lei. A gente está valorizando mais projetos proponentes que nunca foram contemplados, porque esse também é um dos objetivos do financiagem também.
Eu ia entrar nessa novos... questão, secretário. Como é feita essa escolha? A gente sabe que há uma banca, né, especial para analisar os projetos. Enfim, de repente, este valor de R$105 mil para uma cidade como Caxias do Sul, a mentalidade seria justamente impulsionar os pequenos projetos para dar este aporte financeiro?
A gente não tem dúvida. Como eu digo, a gente não tem dúvida de que o valor ele não é o valor ideal para o programa. O programa é até histórico, fato, mas ele é um valor, sim, importante para manter isso, e ele também vem somar com o valor que já teve, que foi pago agora, como eu disse. E assim, Robson, o valor foi divulgado no edital em novembro, tá? Não foram 18 meses, foi novembro do ano passado que saiu o valor do edital de 150 mil, que está sendo pago agora.
91 está sendo pago,
exatamente, mas foi anunciado 150 mil. E a questão toda é deste novo edital agora, tá? Então, hoje, com o novo formato, pela central de licitações, com prazos, né? E a gente acredita que até o final do ano já vai estar pagando esse novo edital. Então, já com a previsão para lançamento do próximo início do ano. Então, assim, eu acho que não cabe as questões, eu acho, de amadorismo, acho que não vamos entrar, porque isso entra numa questão de respeito, eu acho que não, e opiniões pessoais, aos quais não vem ao caso aqui, né, porque a gente pode, o ouvinte não está aqui para ouvir isso, o ouvinte está aqui para ter respeito, para entender e para ter saber qual o dinheiro suado que ele paga os seus impostos, como ele é direcionado dentro por essa gestão, que é uma gestão séria.
Esse é o objetivo do programa, secretário, sempre ampliar de todas as formas, porque todo assunto existe os dois lados, tanto o lado da administração pública, que o senhor foi chamado e atendeu o nosso pedido, e o lado dos que trabalham diretamente com a cultura. Zica, antes do intervalo comercial, alguma outra pergunta, secretário?
Eu vou fazer uma
para mim já começa quando a pessoa não me procura, assim, eu sempre recebo as pessoas no meu gabinete. A pessoa nunca me procura e diz que não consegue agenda comigo. Isso, para mim, começa amadorismo por aí. Então, é bom a gente...
Já temos um sinal
isso,
aqui,
né,
que o secretário pode, secretário,
a gente, na verdade, numa profissionalização do mercado, quando a gente pessoaliza as relações, o Robson procura você, a Zica procura você, na verdade, existem os canais, as reuniões do conselho, as reuniões da conferência de cultura que acontece, dos conselhos de cultura. Em nenhum momento desses a gente viu o senhor lá para falar com toda a comunidade. Esse negócio de pessoalizar e cada um ir lá bater na porta e pedir favorzinho pessoal para cada um, não tem interesse. A classe de produção cultural mais profissionalizada não tem interesse. Desculpa, secretário, é você que tem que frequentar os espaços, como esse espaço aqui, que respeitosamente o senhor está aqui conversando com a gente, acho ótimo. É a 10ª reunião que eu venho aqui nesses encontros desde 2017, é a primeira vez que alguém da Secretaria de Cultura dá alguma satisfação ou se coloca à disposição. Acho isso muito nobre, né? Mas é importante que o senhor saiba que o papel do senhor é ir nas conferências e nas reuniões do conselho e nos canais de diálogo que a gente tem. A gente não encontra você lá em nenhum momento, secretário.
Nesse aspecto, eu quero reforçar isso. A classe artística, nesse sentido, evoluiu muito.
Não é uma dor para ficar lá pedindo, batendo favor na porta, né?
E conseguiu se organizar a partir desses canais. Acho muito importante, porque fica realmente mais profissional, mais organizado, profissional, né? E eu acho que isso é um grande ganho da classe artística, e fica essa necessidade de que o poder público faça essa conversa direta, né? E eu queria só fazer dar um exemplo aqui, muito prático. Eu acho muito importante que os espaços públicos sejam cuidados, e, enfim, mas nesse sentido, Casa da Cultura, abro um parênteses, já faço um pedido aqui para o secretário para olhar, dar um olhar importante para o Centro de Cultura Ordovás, porque ele está altamente sucateado, ele está sem ar-condicionado, com o clima que nós temos, não dá para usar, iluminação, e os cupins nas vigas que a gente está correndo risco lá dentro. Então, esses espaços, acho que... Mas não tem nada a ver com financiar.
E os espaços dos bairros que tem espaços generosos de associações de bairro, claro, que tem um espaço propriamente para isso.
Então, esse é o complemento, tá? Esses espaços são importantes, sim. Mas eu tenho circulado muito nesses bairros que o próprio Robson citou aqui. E lá, a gente simplesmente fazendo uma caminhada, a população nos fala que estão preocupadíssimos com o que fazer com o pré-adolescente e o adolescente que está lá à mercê das drogas, da violência, da falta de
saúde. Estava antes com oficinas de arte.
Secretário, aproveitando a sua participação, claro que um assunto puxa o outro, nosso assunto aqui são as leis de incentivo, mas, né, aproveitando a sua participação ao vivo aqui, dialogando com os nossos ouvintes, as suas colocações em relação a essas preocupações, não que não são da Zika, são da população, há um projeto para este ano, para quando, com essas ferramentas tão importantes, além da Casa da Cultura e o Ordovaz, que também é uma baita ferramenta, mas que, se não tiver manutenção, a gente sabe que teve uma manutenção elétrica no ano passado, mas há quantas anda isso, secretário?
Sim, não, com certeza. Eu citei o exemplo da Casa da Cultura, por óbvio, mas a gente tem atenção a todos, né? O próprio Ordovaz, o agravante ali da questão dos aparelhos de ar-condicionado é o furto, né? Agora a gente já está prevendo uma adequação, fazer um reforço, fazer levantar as condensadoras externas, enfim, são melhorias, né? O qual a gente já está tudo encaminhado. Porém, a gente tem os trâmites aí burocráticos que acabam atrasando um pouco, né? A própria questão do PPCI, a gente vai ter um investimento agora para o final do ano também, a gente ainda não tem esse valor, mas vai ser um investimento bem significativo, porque o Ordovaz é um prédio que se iniciou o PPCI ainda na gestão passada, ele foi desmembrado dos demais prédios, então ele nos obriga a regularizar antes, né? A gente está com o alvará, mas ele está vencendo, então vai demandar um valor expressivo.
Mas há esse planejamento para esse ano, pelo menos?
Sim. Temos que fazer, né? Exatamente.
E então, nos bairros, secretário?
Oi?
Nos bairros?
Os bairros a gente tem prédios aos quais muitas vezes são da municipalidade, mas estão ainda em posse de associações, enfim, o qual o município não detém a posse desses prédios para fazer as intervenções. Em alguns casos se tem a cessão de uso, outros não, enfim, isso está sendo tratado caso a caso, né? O próprio um local falando em descentralização e atividades, como disse o próprio Estação Cidadania, lá na Cidade Nova, uma região ao qual um espaço importantíssimo, um espaço novo, um espaço grande, amplo, que vai poder ser um grande fomentador também ali para a cultura na região, não só com ações, enfim, mas com diversa, até a própria produção, né, vai poder acontecer lá de forma muito ampla.
É importante, secretário, lembrar que o CEL, ele provém de grana de financiamento federal, né? Vocês têm alguém lá para fazer a gestão do espaço? Como é que é?
Nós teve mais de 1 milhão de recursos do município e só a parte de aquisição agora deste ano de parte do mobiliário e toda a parte sendo de áudio, vídeo e iluminação do Cine Teatro está sendo custeada com recurso público.
E como é que vai ser a gestão lá, secretário? Vai ter alguém da secretaria lá gerindo? Como é que é?
Sim, é uma casa da secretaria, tem a parte esportiva, a parte da assistência social, mas nós temos a parte dos servidores que vão ter que estar lá, né? Então a gente já está definindo, já tem pessoas que estão lá participando já, e a gente está definindo agora as pessoas, de acordo com a previsão de inauguração, quem vai trabalhar lá.
O contato de uso seria, então, diretamente com essas pessoas que estarão à disposição desta ferramenta cultural e não diretamente com a secretaria, é isso?
É, com a secretaria, né? Depois a gente vai ter o coordenador no espaço mesmo, né?
Sim.
Como tem hoje nas outras casas, que é quem vai fazer a gestão. Vai fazer a organização, enfim, de agenda, de oficialidades.
Só um momento. Eu queria só fazer uma colocação aqui. É aqui que entra o assunto financiar-te. Porque as comunidades até se organizam lá com um espaço um pouco maior, um pouco menor, a igreja ou não sei o quê, tira o altar, faz o evento lá dentro, enfim. O espaço físico até que vai. É obviamente que ele tem que ser cuidado. Agora, os projetos que acolhem a população, eles eram, na sua maioria, gerados pelo financiamento.
Rosângela,
e eram em torno de 35 mil reais
por projeto para que toda aquela equipe trabalhasse durante, ao longo de 12 meses. Até o pessoal dizer, nossa, eu também quero 35 mil. Mas aí tu tem que ver o que é que esse
lembrando
projeto precisa
pagar.
Lembrando
que esse valor faz com que a população não tenha que pagar a entrada, por exemplo.
Nada.
Né?
Não, e não só. Mas ela também, serve, né? Ela também receba oficinas sistemáticas e coloque essa moçada para dentro de uma aula criativa ou esportiva, o que quer que seja, para que ele fique longe de gerar problemas de segurança, saúde, enfim.
É essa a reclamação, Rosângela,
aí agora
que
o que acontece? Agora o que acontece com um projeto no teatro, por exemplo,
se ficar entre são sete áreas para três projetos.
Então, essa diminuição, os espaços vão ficar lá, os profissionais não conseguirão fazer esse trabalho, a população fica desassistida. Aí pergunto, a gente até está fazendo um levantamento, qual é a quantidade de pessoas que ficarão desassistidas destes projetos em detrimento à Casa da Cultura, que essa população não frequenta. Uhum. Né? Então, eu digo em termos de quantidade e essa moçada, sem dúvida, daqui a dois anos, estarão gerando problema na segurança,
claro, óbvio,
na saúde, nas drogas.
Dá para se entender esta preocupação e esta comparação, não é, secretário Jomir?
Sim, sim, com certeza. E a gente está em busca de, como eu já disse, a gente está em busca de ampliar e conseguir buscar mais recursos, inclusive reativando alguns pontos de cultura que a gente também já teve em tempos anteriores. Que alguns ainda estão ativos, enfim, a gente também está vendo formas de apoiar novamente para que eles possam estar fomentando as atividades e fortalecendo, porque de forma autônoma é mais difícil, né? Quando você precisa cobrar algum tipo de ingresso, de inscrição, a gente sabe que é mais difícil. Então, a gente também está estudando formas de ampliar, mas tudo tem que ser respeitado também o seu tempo e a dificuldade que a gente enfrenta nesse momento, né?
A dificuldade econômica a gente sabe que existe e que bom que existe agora este braço mais forte, Robson e Zica. Em Caxias do Sul a gente percebe do profissionalismo que está acerca de todos os produtores, de todos os artistas, inclusive, para que realmente a cultura não enfraqueça, muito pelo contrário, que a cultura cresça em Caxias do Sul. E eu tenho certeza que o secretário também tem isso claramente, porque nenhum povo burro sem cultura e sem caminhos para ampliar seu cotidiano, né, vai para frente. Secretário, eu já extrapolei aqui os nossos comerciais, mas em respeito à sua participação, eu sei que sua agenda está lotada hoje, agradecendo a sua participação e deixando aqui os nossos
considerações. Posso só uma coisinha, Rosângela, para poder pegar o secretário ainda na linha?
Claro.
Secretário, justamente essa é a nossa divergência aqui, é o fato que os 70 projetos que eram tradicionalmente apoiados pelo Financiarte, eram eles que geravam contrapartidas, às vezes 10 peças, às vezes de graça, para a sociedade, justamente no âmbito da descentralização. Então, o senhor criar prédios, elefantes brancos, sem ter a programação cultural que vai poder atender lá, ou cogitar cobrar de algumas pessoas que não têm dinheiro nem para comer, é meio desumano. Então, o que a gente quer que vocês compreendam, que nosso choro, a nossa vontade aqui de profissionalização do mercado, é justamente que esses 70 projetos que são cortados, que geram ali 1 milhão e alguma coisa, o gasto que vocês estão tendo, eu sou contabilista, eu estou falando uma coisa séria, o gasto econômico que vocês estão tendo com a segurança, essa galera que não é atendida do Joana Dark, ou do Vilipe, ou seja, de onde for, está no crack agora, secretário. Está nas drogas, tá roubando, está fazendo coisas indevidas. Antes eles estavam na aula de dança, na aula de teatro, ou na apresentação musical, na exibição de cinema. O que vocês pensam que fazendo o cerceamento da cultura para essa população mais pobre, Casa de Cultura, Ordovás, secretário, esse é o grupo elitizado da cidade que frequenta esses lugares. A gente está falando dos bairros. Quem mais está perdendo com o Financiarte são os bairros. Então a população sabe que o dinheiro de Caxias do Sul está sendo pago para pagar salário. O salário do secretário é o dobro do valor que vai ser pago pelo Financiarte desse ano. Então a gente já pode ter uma noção nesse sentido do que é a prioridade. Então quem está perdendo com o Financiarte é a população caxiense mais pobre, secretário. O que o senhor acha disso? O senhor acha legal isso? Estamos incrementando. O que a gente vê é de 600 mil para 150, para 90, agora 105. Não está incrementando nada, vocês estão diminuindo. Então, é isso mesmo? A política de vocês, do PRB, é essa mesmo, de cercear a cultura? A gente sabe que o PRB é ligado à Igreja Universal e que quer gente acéfala ao seu redor. É essa mesmo? É doutrina do partido, esse tipo de coisa?
Bom, primeiro,
Faço um convite para que a secretaria se aproxime dos produtores através de reunião do conselho e tal, para entender isso que o Robson está falando, de qual a função da arte e da cultura. Não uma pequena, e não digo com isso que não seja importante, mas não uma pequena quantidade de pessoas que podem pagar, ou enfim, assistindo a orquestra, o coral, que amo e adoro e assisto, mas uma população inteira da cidade que vive à margem e que precisa que essa circulação de não só de espetáculos, mas de oficinas, de aulas, de tudo, são a salvação.
Bom, isso. Quando o conselho se reúne, Zica, vocês participam das reuniões também, a secretaria recebe um convite oficial para participar dessas reuniões?
Obrigada aí.
Recebe.
Vai sempre um representante que não tem voz nenhuma. Porque o secretário nunca foi.
Secretário, será que o senhor consegue estar presente na próxima reunião do conselho, secretário?
Primeiro eu queria esclarecer assim, que essa administração do prefeito Guerra não entrega elefante branco para ninguém. A exemplo de outras situações, eu posso falar também em outras áreas, a gente entrega a pleno. Por isso que o céu ainda está em uso, mas não está inaugurado, porque a gente entrega quando tiver todos os equipamentos lá dentro e corpo técnico para trabalhar.
E a programação vai ser como, secretário, se não tem projetos de financiamento?
Com ações para acontecer. O município fomenta também, o município também é direção...
A gente está vendo isso.
Ampliamos de 2015, 2016, a gente tinha média de 60, 70 mil reais ano para oficinas artísticas. Hoje nós colocamos mais de 300 mil reais ano.
E vocês pagam R$9 a hora pro oficineiro sair da Vila IP e ir até a Forqueta, gasta tudo de ônibus. Como é que é o gerenciamento dessas oficinas, secretário? Como é que está sendo o retorno das pessoas que recebem essas oficinas com o resultado delas? Está sendo positivo? Positivo. A gente que trabalha com produção cultural, que está circulando pela cidade, está ouvindo outras coisas.
Está sendo positivo o retorno, a gente sabe que tem algumas questões que a burocracia nos força a contratar via empresa, e isto gera, sim, um valor mais baixo ao oficineiro. Porém,
isso corta toda a cadeia de profissionalização que a gente vinha vindo, secretário. É disso que a gente está falando. Por isso que eu falei amadorismo.
Mas aí, se tu é contabilista, tu deve saber que a burocracia, nós temos que seguir legalidade. E nós, ninguém aqui quer pagar menos oficineiro, mas...
Vocês foram na justiça lutar contra a legalidade do Financiarte, é ideológico, secretário. A gente entendeu já. Pode deixar, abraço.
Dia, eu, às 11h30, tinha que ter chamado comercial, mas eu acho que é importante esse diálogo.
Eu preciso só dizer, Rosângela, assim, ó, que as reuniões do conselho, realmente nós somos, até outubro de 2018, frequentando ela difícil de gestão, realmente, por uma falta de diálogo, mas sim apenas um debate de ofensas pessoais e desnecessárias. Então, hoje a gente analisa a pauta, se ela tem seriedade, a gente frequenta.
Mas o senhor recebe o convite para essas reuniões?
Recebo, okay. E se não frequento, respondo por escrito, oficialmente. A gente responde quando o tema é relevante. Agora, a gente trabalha muito, tem muita coisa acontecendo na Secretaria da Cultura, fazendo. Então, a gente também entende que não temos esse tempo a perder com essa situação. Então, secretário, a gente está aberto, eu até faço o convite...
O senhor, agora, e na reunião do conselho, é perder tempo, secretário?
Está
gravado isso aqui.
Aqui, Rosângela, a imprensa, que como o Robinson disse, ele participou de 5 e eu faço, fico aberto, assim, não presencialmente, como esse momento agora, a me disponibilizar, porque realmente eu não tinha ainda sido convidado para essas outras 5 que ele participou, e eu faço questão, porque nesse momento a população de fato está nos escutando. Isso é bom, né, porque aí é um espaço realmente democrático.
Eu não tenho dúvida de que a classe artística irá lhe receber com todo respeito. O senhor está lidando aqui com pessoas, né, formadoras de opinião, profissionais como Robson, a Zica.
Amadores da cultura, eles dizem.
Fica, de repente, aqui aberto, né, para o senhor, até em resposta ao Robson e a Zica aqui, que talvez na próxima reunião o senhor consiga aí reunir um tempo e dialogar com a classe que está tão desgostosa, digamos assim, né, em Caxias do Sul, e sabe que depende da Secretaria da Cultura. Posto isso, secretário, quero lhe agradecer, porque eu preciso chamar os nossos intervalo comercial. Eu agradeço imensamente a sua participação. Os nossos microfones, eles são democráticos e a gente sempre procura ouvir os dois lados. Por isso, o nosso incansável convite a todos os assuntos voltados aqui à classe da cultura, tendo a Secretaria da Cultura também como participante. Joelmir da Silva Neto, secretário da Cultura, muito obrigado. Um bom dia.
Obrigado, bom dia a todos.
11 minutos para o meio-dia, vamos ao intervalo comercial e depois a finaleira do painel desta terça-feira. Até mais.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo Temática, o que acontece é assunto.
Estamos de volta hoje, o programa atípico, porque tivemos a presença ao vivo do secretário por telefone. Então, os assuntos afloram, não tem como a gente barrar. E, obviamente, nós temos aqui já a resposta em relação à participação também dos ouvintes. Ao final do telefone 0046, que não tem o nome aqui, manda pelo nosso WhatsApp parabéns a este rapaz em se impor e falar que esse governo medíocre merece ouvir. Parabéns, rapaz. No caso, é o Robson Cabral. É a participação dos nossos ouvintes. Também a participação aqui do Rosângela Varisco. Ela põe palminhas, debate muito bom. A Maria Cecília Posa escreve o seguinte em relação ao debate. Não entender a cultura como área estratégica de uma gestão demonstra como está sendo conduzida a Secretaria Municipal da Cultura. Pessoalizar e personalizar os debates é muito raso por parte de uma administração. Participar das reuniões e dialogar com todas as partes interessadas é o mínimo que se espera de uma administração. Lembrar ao secretário que na próxima quinta ocorre o convite que ela me manda aqui, 39º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, 26º Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura e 1º Fórum de Dirigentes Municipais de Turismo do Estado, no dia 4 de julho, a auditório da Fundação Casa das Artes.
Bento. Né? Sabe quantos do Executivo vão estar lá, Rosângela? Sabe quantos? Nenhum.
Enfim, o convite provavelmente deve ter chegado à secretaria. Estão fazendo planejamento
estratégico para a cidade. Não vão nesses eventos e estão planejando a cidade. É isso mesmo?
Só para terminar aqui o WhatsApp da Maria Cecília, 26º Fórum de Dirigentes de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, o secretário estará presente ou mais uma vez argumentará ausência dizendo que não tem nada para aprender, como fez no Congresso Estadual de Cultura. O secretário recebeu convocação para todas as reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural, até porque a Maria Cecília, o ano passado, se não me engano, ela era presidente, esse ano continua no Conselho. Essas as respostas, e eu preciso falar também aqui da Regina Dalbó, do Centro, diz o seguinte, hoje o tema é de maior importância e os dois presentes no painel, Robson e Zica, merecem o maior respeito. Ambos têm razão. A cultura tem que ser mais respeitada, principalmente em Caxias do Sul, pelo governo municipal. Bom dia. A Rosalina, do bairro Esplanada, quero parabenizar o Robson e a Zica. Eu acho que eles não estão exagerando, pois nós estamos lutando para conseguir uma praça aqui no bairro Esplanada e não estamos conseguindo. E eles estão lutando pela arte que favorece muito aos bairros e aos pobres. O governo municipal que se antene, o ano que vem terá eleições. Bom dia. Externando, portanto, a participação de todos, porque o nosso tempo está estourado, eu tenho 2 minutos para cada um, já agradecendo imensamente a participação de vocês. A gente queria ter mais tempo, Robson e Zica, mas infelizmente não temos. Eu acho que deu para esclarecer e também trazer à tona mais uma vez. A gente traz aqui todos os assuntos que fazem a comunidade crescer e ver as coisas com os dois lados, né? A gente sabe das dificuldades da administração, mas também a gente sabe das formas diferentes de se chegar a algum lugar. E a classe cultural em Caxias do Sul, trabalhando arduamente, né? Tendo cada vez mais dificuldades econômicas, sim, mas não desistindo. Vai desistir, Robson Cabral?
Não, não vou desistir. Peço desculpa pela minha forma incisiva de falar e intensa. Na verdade, esses espaços, como na tua rádio, são muito generosos para a gente esclarecer algumas coisas, né? Mas o que a gente vem vivendo é o seguinte: toda a classe da produção cultural de Caxias vem ecoando isso que eu e a Zica falamos aqui. Só o secretário que não vê e só essa administração que não vê. A gente, na verdade, vem aqui para poder dialogar e conversar com a comunidade. Mas a gente, agora, vamos falar sério, né, mas no fundo, Rosângela, a gente já desistiu. A gente já está planejando 2021. Então, se você é pobre, de periferia, negro, ou quem, pessoa com deficiência, que também estão desassistidas aqui na cidade, 5 meses para começar as aulas na PAE. Então, se você é desse grupo, se identifica 80% da população, 90% é pobre, é de periferia, é trabalhador. Se você for esse grupo, você já sabe em quem não deve votar no que vem. Se você for aquele frequentador dos produtos culturais elitizados, ótimo, você ratifica o voto e vote no Guerra de Novo. Mas se você tem um pingo de consideração pela comunidade, pelo coletivo, você tem que excluir da lista de vocês esse grupo que está aqui. E é importante dar nome aos bois: PRB, PR, Solidariedade e PP. Esse é o grupo que está aí agora. Então, se esses caras vierem travestidos de amigos da cultura na próxima eleição, no final do ano que vem, tudo que o Guerra falou que ia implementar, ia incrementar, ia aumentar o Financiarte, ele foi eleito com mentiras e bravatas. É isso que a gente reclama. Então,
obrigado
por ouvir. E, tipo, salve a população caxense. Não elejam mais boçais que só pensam em manter o cabelo arrumado e não ter a dignidade de cuidar do seu povo.
Obrigada. Zica.
Robson já falou tudo, né? Concordo mesmo. E admiro essa gana, essa garra. A história de desistir está fora de cogitação. Então, parem de nos empurrar, porque... Parem de nos empurrar, porque a gente vai cada
Quantos
vez
anos
mais...
Quantos anos a escola já tem,
Zica? São 30 anos. 30 eu já vi um pouco de tudo. Altos e baixos na cultura, mas da forma com que eu estou vendo hoje, agora, nunca tinha visto. Nunca. Eu considero um corte moral. Este não é um corte de verbas por conta da economia, etc. É um corte moral, exatamente, para desarticular e para a gente parar de levar cultura e pensamento crítico e enfim, para todo lado. Mas isso não vai acontecer. Nós continuaremos de qualquer forma, né? E, aliás, estamos fazendo muito. E esse diálogo com os bairros mais carentes e tal, ele está se fortalecendo. O contrário de nos afastar.
Estão criando uma bomba.
Então, realmente...
Qual seria o teu recado para os nossos ouvintes agora?
Eu acredito, gente, que a educação e a cultura é o que faz o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país. Então, não é aí que o corte deve acontecer.
Ok. Meio-dia em ponto. A finaleira aqui, a Auri Macedo, do Centro, escreve pelo WhatsApp o seguinte: a preocupação desta administração é manter-se como bonequinhos de porcelana. Parabéns a este rapaz nos comentários. O rapaz, no caso, é o Robson Cabral. Rapaz,
cidadão caxiense que sofre na pele, faz a mediação com pessoas que estão sofrendo na pele esse corte de 90%, amigos, do Financiarte.
Ok. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo, pelo WhatsApp, pelo telefone. A audiência é você que faz, a audiência são os nossos convidados aqui. Os assuntos que a gente traz para o painel são justamente com o grande objetivo de esclarecer. A gente não está aqui para julgar ninguém, tenho certeza que o Robson não gosta de se exaltar, mas ao mesmo tempo é a profissão dele.
É o momento para isso.
É o momento, enfim. Zica, mais uma vez, obrigada. Não vamos demorar a voltar ao assunto cultura, a gente sempre toma aqui como nossas rédeas também, e a comunidade acompanhando a programação da Tua Rádio São Francisco, tentando ampliar cada vez mais. Obrigado, Matheus, na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, atualizando as informações da manhã desta terça-feira, hoje já 2 de julho. Obrigada, boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento: mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.